800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30 no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O novo técnico do Timão. Vai, Corinthians!
4h02 no horário de Brasília. Bom, a gente está de volta aqui com Entre Linhas também para quem nos acompanhava pela Rádio Jovem Pan. Vamos seguir porque o Superior Tribunal de Justiça retomou nesta quarta-feira o julgamento de dois recursos para definir se as operadoras são ou não obrigadas a cobrir o que não está no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, ou seja, dos planos de saúde. De Brasília, Yasmin Costa tem mais informações. Yasmin, boa tarde. Teve protesto em relação a isso, inclusive das pessoas, obviamente lutando pela manutenção que as empresas de seguro privado de saúde mantenham a cobertura de medicamentos, inclusive os que não fazem parte desse rol previsto pela ANS, não é?
Exatamente isso, Piotto. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Como você disse, houve sim uma manifestação, inclusive nesse momento. Muitas mães, o nosso repórter cinematográfico Marcondes Gomes vai mostrar para a gente. Muitas mães ainda estão aqui na frente do Superior Tribunal de Justiça. Elas manifestam contra essa possibilidade de que os planos de saúde não sejam obrigados a cobrir procedimentos que não estejam no rol que é previsto pela Agência Nacional de Saúde. Eu conversei com algumas mães aqui e elas avaliam o seguinte, elas disseram, inclusive agora, quando eu estava posicionada aqui para essa entrada ao vivo, algumas disseram, essas que estão aparecendo na imagem, disseram o seguinte: isso não significa morte para os nossos filhos, nossos entes queridos, mas isso significa uma qualidade de vida ruim. Porque se você não tem a possibilidade de ter esse procedimento coberto pelos planos de saúde, muitas pessoas não conseguem dar acesso a esse procedimento para os seus parentes. Para a gente entender todo esse caso, esse julgamento começou em setembro do ano passado. O relator desse caso é o ministro Luiz Henrique Salomão e ele votou para que esse rol de procedimentos dos planos de saúde seja um rol taxativo, ou seja, os planos de saúde não precisam cobrir nada além do que está previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas a ministra Nancy Andrighi, ela abriu uma divergência, inclusive pediu vista na época, pediu mais tempo para analisar esse caso. E hoje ela, nesse momento, ela está apresentando o seu voto e ela disse, ela sinalizou que acha que esse rol não deve ser taxativo. Na verdade, esse rol deve ser exemplificativo. Ou seja, os planos de saúde podem sim ser obrigados a extrapolar o rol de procedimentos de cobertura, porque na avaliação da ministra, essa questão de prescrever ou não algum procedimento, isso é uma avaliação técnica. O médico prescreve porque isso é o melhor para o seu paciente. E os planos de saúde não podem visar somente o lucro, eles precisam prestar um serviço público que eles prestam, mesmo sendo uma esfera privada, eles continuam prestando um serviço público. E olha, esse julgamento, como eu disse, está acontecendo nesse momento. Caso o Superior Tribunal de Justiça decida que esse rol tenha que ser taxativo, ou seja, seguido à risca, pode mudar o entendimento que já vem de mais de 20 anos, de vários tribunais que entendem que esse rol não tem que ser taxativo. Esse rol tem que ser exemplificativo, os planos de saúde, eles têm a obrigação de extrapolar esse rol, eles precisam cobrir certas prescrições médicas que não estão nesse rol da ANS. Outro exemplo que eu conversei aqui com uma mãe foi uma mãe de um filho que ele tem autismo. Ela me disse o seguinte: olha, Yasmin, o meu filho faz análise comportamental uma vez por semana e essa consulta custa em média R$200. Eu precisei entrar na justiça, o plano de saúde só me reembolsa 40% desse valor. E se o rol ficar taxativo, se isso ficar previsto como rol taxativo, eu acho que eu não vou conseguir mais bancar isso, porque apesar de ser somente 40% que o plano de saúde me devolve, já é alguma coisa, porque além de todo o procedimento clínico, médico que a gente tem com os nossos filhos que têm algum tipo de doença, me disse essa mãe, a gente também tem todos os cuidados dentro de casa, todos os procedimentos como uma pessoa normal. E por enquanto o julgamento acontece, eu vou seguir aqui acompanhando e qualquer informação, Piotr, eu trago aqui na programação.
Muito obrigado por tanta informação da Yasmin Costa. Só um detalhe, em que pese o fato de que as empresas alegam que elas precisam manter a saúde financeira delas, é natural, uma empresa, se ela começar a ter prejuízo, ela vai fechar. E aí você cria um problema ainda maior para as pessoas que têm aquele seguro-saúde. Por outro lado, é preciso ter muita sensibilidade, porque quando as pessoas vão reclamar alguma coisa do plano de saúde, é porque elas estão doentes e estão numa condição já inferiorizada por essa situação, enquanto o plano de saúde vai lá e coloca todo o seu departamento de advogados ali para lutar pelos direitos que ela acha que tem. Então, há uma questão de sensibilidade muito importante. E sim, a saúde, por mais que seja saúde privada, é uma coisa que as pessoas pagam para ter e é importante ter essa sensibilidade. A pessoa quando vai reclamar do plano, ninguém vai reclamar do plano de saúde quando está bem. Vai reclamar quando tem um problema e precisa de um procedimento. E aí ela está normalmente inferiorizada porque ela já está doente, está desesperada, enfim, essas coisas todas da vida humana, né? Bom, vamos a Petrópolis com o repórter Rodrigo Viga, que tem mais informações sobre a situação após as chuvas. Ontem a gente viu, choveu de novo. Mostramos imagens aqui de uma nova chuva pela rua, assim, um rio, digamos, informal por uma rua. Viga, boa tarde, bem-vindo. Como é que está a situação?
Oi, Piotr. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A situação continua difícil, né? São quase 200 mortos, 198 óbitos confirmados. As equipes continuam em campo de Corpo de Bombeiros e Defesa Civil à procura de desaparecidos e talvez sobreviventes. Hoje nós fizemos um flagrante da descoberta, né? Sob os escombros, numa espécie de bolha de ar, numa outra região, não essa aqui que a gente está falando, o Morro da Oficina, mas na Vila Felipe, que é um pouco mais à frente, os homens do Corpo de Bombeiros e voluntários conseguiram encontrar um gato. Depois de 9 dias soterrado sob os escombros, um gato foi encontrado lá na Vila Felipe, que também foi uma região bastante devastada. Agora, a situação é sensível, delicada, e infelizmente ainda há muitos desaparecidos. E o pior do que isso, viu, Piotr? Amigos, espectadores, ouvintes, internautas da Jovem Pan. está pingando. Não sei se está dando para ouvir nesse momento, Piotr, os trovões. Começou a trovejar aqui em Petrópolis. E a chuva, quando vem, ela vem com intensidade, né? E aí, daqui a pouco a gente pode estar molhado. Nossos companheiros aqui são galocha, bota, capa de chuva, guarda-chuva. A gente está bem em frente ao Morro da Oficina, viu, Piotr? Lá nós temos, nas imagens do cinegrafista Márcio Marzullo, equipes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros em campo, né? No que eles chamam de área quente, atuando naquela que foi a região mais devastada aqui no Morro da Oficina, no morro que fica no bairro Alto da Serra. Ali, estima-se que foram destruídas de 50 a 80 casas. E essas equipes estão sendo monitoradas, inclusive aqui, por técnicos da Defesa Civil, que estão utilizando drones para duas análises, basicamente dois mapeamentos. Um deles, para saber se naquela região ali, aquela região nevrálgica, quente, onde houve deslizamento de terra e de pedra, será necessário o emprego de mais equipamentos, de mais pessoas, de uma técnica diferenciada, mais apurada. E esses drones também, que estão bem aqui ao nosso lado, eles estão mapeando todas essas fissuras, né, que foram provocadas pelo temporal da terça-feira da semana passada no Morro da Oficina. Ali tem alguns técnicos da Defesa Civil que estão analisando essas imagens e vendo o que aconteceu efetivamente do ponto de vista geológico e que meios, como eles usam, né, que instrumentos, que tipo de atores eles precisam colocar ali naquela região nevrálgica onde criou-se um verdadeiro clarão. Agora, meu caro Piotr, a gente está aqui desde a semana passada acompanhando toda essa tragédia, toda essa desgraça. E hoje, sinceramente, honestamente, eu fiquei muito impactado quando eu fui à Vila Felipe. Quando eu cheguei lá, eu vi um cenário que me fez lembrar cenas que eu tinha visto pela televisão, pela internet, de terremoto no Haiti, cenas como Mariana, Brumadinho, e também pude acompanhar muitas histórias, histórias emocionantes de pessoas que perderam tudo e, principalmente, parentes, amigos e entes queridos. É o caso do seu Francisco, que conversou conosco, conhecido como seu Chiquinho. Ele perdeu a esposa e a sogra, que, por ironia do destino, saíram de casa com medo que houvesse um deslizamento na parte de trás da casa, sobre o local onde eles moravam, foram para a casa da vizinha, lá se aglomeraram, se juntaram com mais de 10 pessoas. E nessa casa para onde eles se refugiaram, se abrigaram, quase todos morreram. Vamos ouvir o que disse o seu Francisco, o seu Chiquinho, nessa entrevista na Vila Felipe, uma das regiões mais castigadas pelo temporal da semana passada.
Nós tínhamos a nossa saída, tá vendo ali?
Tá vendo.
Tinha a nossa saída. E aqui tinha uma casa, que era um casarão, eu gosto daqui, que inclusive são irmãs.
Uhum.
São irmãs. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, todo mundo correu para ali. Ali tinha 13 pessoas, 10 morreram e 13 se salvou.
Naquela residência ali, e, da vizinha.
Fui eu, o Flávio e a mãe dele.
E a sua esposa não conseguiu sair?
Não,
como
não
é que foi essa dinâmica?
Porque nós saímos correndo. Porque eu estava com a minha sogra aqui, que ela estava operada.
Uhum.
Aí veio dois colegas meus me ajudar, que os dois morreram também. Aí veio dois colegas que me ajudaram, a gente botou lá naquela casa, que tinha uma casa ali, tá vendo?
Uhum.
Aí nós botamos lá nisso, eu vim para fora novamente, que eu estou monitorando essa barreira aqui de trás.
Você está preocupado mais com o que vinha de trás, não de lá,
porque tá todo mundo gritando, sai, 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 porque o problema maior é essa barreira de trás, a barreira está lá. Só que a barreira, meu amigo, ela veio de lá numa velocidade tão grande, troço de louco. E a outra,
né?
E a outra desceu por lá.
Ah, então foram duas barreiras que se encontraram.
Se encontraram, e acredito se eu quiser, dentro dessa casa, pode ver que está tudo aí, ó.
Esse é o seu Francisco, conhecido como seu Chiquinho, contando um pouco dessa tragédia que atingiu a família dele, perdeu a esposa e a sogra. E como eu disse, por ironia do destino dessa tragédia, essas duas pessoas, a esposa dele e a sogra, saíram de casa pensando que estavam numa casa mais segura, em um abrigo diante daquela chuva, daquela enxurrada. Outras pessoas, outros vizinhos também fizeram a mesma coisa, tanto que a casa tinha 13 pessoas, como ele relatou, e a maioria morreu, e muitos desses corpos até agora não foram encontrados, Piotr.
Muito obrigado. A informação do Rodrigo Viga é só solidariedade que nos resta nesse momento, diante das histórias tristes vividas por pessoas nessa tragédia gigantesca em Petrópolis. Bom, vamos falar um pouco da economia. Nós estamos aqui com a Camila Abdelmalak, que já está conosco aqui nos estúdios do Entre Linhas. Camila, boa tarde, bem-vinda.
Obrigada, Pio.
Vamos antes ouvir só um pouquinho, porque a arrecadação federal subiu 18,3% no mês de janeiro. Marcelo Matos nos traz mais detalhes para a gente colocar isso na nossa conversa também. Marcelo, bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, Pioto, Camila e todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, né? A arrecadação de impostos, contribuições, receitas, né? A Receita Federal anotou 235 bilhões de reais, um acréscimo aí de 18,3%. É o janeiro comparado 22 contra 21, é o maior valor em 28 anos. Já um aumento real, já descontado inclusive a correção da inflação. E não apenas o melhor janeiro da história, mas como o melhor mês da história, de acordo com a Receita Federal, desde a série histórica começada lá em 1995. Segundo as explicações, nós tivemos também pagamentos atípicos, imposto de renda à pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido e um aumento no lucro das empresas, de acordo com a Receita. Então, reflexo agora no início do ano, um balanço positivo. O bom desempenho também em minerais metálicos, petróleo e a avaliação também de que as commodities permanecerão em alta em 2022. A Receita Federal fez o balanço lá das atividades, a produção industrial caiu 5,94%, a venda de bens 2,7%, queda também, mas serviços recuperou 10,4%, o dólar usado nas importações do país 30% de crescimento e as notas fiscais eletrônicas também um aumento de 17%. A meta fiscal no ano é mais uma vez déficit na casa de 170 bilhões, mas é claro que esse balanço positivo ajuda também a reduzir essa expectativa do déficit. Nós sabemos, né, Pioto, que no ano passado municípios, estados e a própria União arrecadaram muito porque tudo subiu no país. Basta ver a questão dos combustíveis, mais de 50%. E como era cobrado na ponta, né, o ICMS, então uma coisa é você taxar em R$ 4,00 o litro, outra coisa é você taxar R$ 8,00 o litro. Não por acaso, o orçamento para 2022 aqui da capital é o maior da história, a expectativa do governo do estado de São Paulo também o maior da história e da própria União. Quer dizer, os entes federativos mais ricos e os brasileiros mais pobres. Pioto.
Obrigado, Marcelo, pelas informações. Camila, vamos falar desse número e, claro, também, já temos a inflação também, não é isso, Felipe? Vamos lá. Vamos mostrar porque saiu a prévia da inflação hoje, sim, né? Divulgada pelo IBGE. A prévia da inflação são os 15 dias, os últimos 15 dias do mês passado, mais os primeiros 15 dias agora. Está aqui, a prévia de fevereiro foi de 0,99 de alta, o acumulado de 12 meses é 10,76%. Esses 12 meses chamam a atenção porque é isso que a gente vai olhar no final do ano, nos últimos 12 meses desse ano, ou seja, de janeiro a dezembro, qual foi a inflação de 2022. E aqui os destaques de alta, se a gente olhar, claro, no acumulado desses 12 meses. O óleo diesel subiu 46,97%, mas a gente tem altas, por exemplo, do botijão de gás com quase 30%, gasolina com 40%. Essa é a prévia da inflação. Que subiu também muito material escolar, qualquer mensalidades escolares. Isso foi o vilão desse mês, não foi?
Exatamente. Quando a gente olha a leitura na margem, comparação entre janeiro e fevereiro, o destaque é justamente essa parte de educação por conta do reajuste dos contratos. Então, a gente tem esse grupo que explica boa parte da prévia de fevereiro do 0,99. Só que o que a gente tem como referência é o acumulado em 12 meses e essa leitura em 12 meses a gente ainda tem os mesmos vilões, que é o gasto de alimentação em domicílio e o preço dos combustíveis. Isso continua pesando no bolso da população. Quando a gente olha para a qualidade, para essa distribuição da inflação ao consumidor, a gente vê que cerca de 70% dos itens de bens e serviços, eles estão mostrando alta, o que é uma leitura muito ruim do quadro inflacionário. A expectativa é que a leitura de 10,76 ao final do ano dê espaço para uma inflação ao redor de 6%, mas isso já está sendo revisado para cima, porque apesar da nossa valorização, recuperação da taxa de câmbio que a gente vem comemorando nos últimos tempos, os bens industrializados, eles ainda estão prejudicando a inflação ao consumidor por conta da questão logística e de abastecimento da indústria.
Vamos falar do câmbio? Tem uma tela do câmbio aí também, não tem, Felipe? E também do investimento externo direto no Brasil, porque esse é um dólar que fica aqui, porque é investimento na economia real. real não é o mais especulativo, que normalmente compra investimento de bolsa e tudo mais. Temos essa tela porque já que a Camila fez menção em relação ao dólar, que tem influência, por exemplo, do preço do combustível, né? Que a gente está falando isso com muita frequência aqui. Não, é outra tabela, por gentileza, para a gente falar um pouquinho. Tá, nós estamos com um probleminha na tela, mas a gente tem uma queda do dólar importante. Aliás, hoje rompeu a barreira dos 5 durante as negociações, não foi?
Tocou os 4,99, mas não aguentou lá por conta da tensão geopolítica. A gente tem um cenário internacional ainda muito comprometido com essa situação. No entanto, o apetite do investidor estrangeiro pelo mercado acionário no Brasil, ele continua. A gente vem comentando dia após dia que já está se aproximando de quase da totalidade do que a gente viu em 2021 só no mês de fevereiro. Então, a gente tem esse movimento do ingresso do investidor estrangeiro na nossa economia para o mercado acionário e também para a renda fixa. A gente não pode esquecer, porque o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo e o investidor vem operar esse diferencial de juros para ganhar dinheiro por aqui.
Camila, para encerrar, porque nós temos aqui tanto o Ibovespa ainda está operando, não é o número definitivo de hoje, e também o mercado de dólar. R$ 5 no momento, uma queda de 1,02, e Bovespa também com uma queda de 0,37 a 112.469 pontos.
Exatamente, esse movimento acompanhando mais o cenário internacional, o movimento de aversão ao risco que está prejudicando os mercados acionários lá fora. Ainda assim, o nosso Bovespa, ele vem conseguindo segurar o tranco em meio a todas essas tensões.
Camila, brigadíssimo pela gentileza, viu?
Obrigada.
Camila conversou conosco. Bom, agora aqui nos estúdios da Jovem Pan, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da pandemia e, obviamente, sobre essas novas cepas em relação ao próprio Omicron. Essa preocupação é muito grande em relação a isso. A gente está com o professor Paulo Zon, da Universidade Federal de São Paulo. Professor, seja bem-vindo aqui. Boa tarde.
Obrigado,
ao senhor.
Boa tarde. Viu?
Professor, nós temos... Surgiu essa nova cepa, houve alguma conversa, mas o que a gente tem é que as pessoas começam a achar que a vida já voltou ao normal. Qual é a realidade que o senhor vê hoje?
Olha, a realidade que eu vejo é uma mudança muito grande da gravidade da doença, né? Quem acompanha desde o início, né? A gente...
Que foi uma menção do senhor na entrevista recente aqui,
que
deu entre linhas.
Isso, na entrevista que eu até falei sobre a quarta dose, depois Sim. Eu falei sobre efeitos colaterais, né? Então, o que está acontecendo, que a gente tem observado, eu tenho visto mais pacientes com efeito colateral do que com a doença. E a doença, realmente, assim, ela diminuiu muito de gravidade, né? Os casos que eu tenho visto atualmente, né, são casos que aparecem muito mais uma gripe, um resfriado, uma gripe, do que propriamente... Uhum. Até a gente ter uma interpretação estranha disso, porque, assim, quadros extremamente leves com PCR, que é exame positivo, né? Porque, vamos dizer, você tá vendo o material genético do vírus, né? Mas o que está acontecendo é que os quadros são muito mais leves, né? A gente tá vendo pacientes com poucos dias melhorando, né? E sem evoluir para aquele quadro grave, aquele quadro respiratório que ocorre por volta do 10º dia.
Doutor, quando o senhor fala de efeitos colaterais, o senhor está falando depois da segunda dose ou depois da terceira dose?
Olha, eu tenho um número relativamente grande de pessoas que têm todas as vacinas e todas as doses. Tem dose única, tem paciente com duas doses com efeito colateral. Tem paciente com mistura de vacinas, né? Então, na verdade, assim, os efeitos colaterais que a gente está observando, até isso está liberando motivo de um trabalho, uhum. É que qualquer vacina e qualquer dose pode provocar, principalmente, efeitos de coagulação.
Quando o senhor fala que, por exemplo, mesmo com essa nova variante, os efeitos estão cada vez mais leves e você não tem um avanço da doença na pessoa, ou seja, para quadros mais graves, o senhor acha que as pessoas começam, porque o governo tem feito uma campanha para a pessoa concluir o que ele chama do processo vacinal completo, segundo o governo federal, de 3 doses, o governo do estado de São Paulo fala até em 4 doses. As pessoas, elas estão começando a questionar se é preciso e se devem tomar a terceira dose, visto que pessoas que tomaram a terceira dose pegam o Covid, mas pegam de uma maneira mais leve?
O Piotr, vamos dizer, isso é uma coisa, por exemplo, as pessoas que estão adquirindo a doença são pessoas, na grande maioria, vacinadas. Uhum. Né? O fato de falar se é mais grave ou menos grave, a gente também não sabe, porque, vamos dizer, você pode atribuir isso ao vírus, né? E não a uma, por exemplo, assim, uma vacinação que não produziu o efeito desejado em termos de proteção. Isso está no mundo inteiro. Você pega Reino Unido, 80% dos internados vacinados aqui, Até teve uma publicação do Hospital Nilo Ribas dizendo que 80% das pessoas internadas não eram vacinadas, né? Daí quando foram indagados por que eram não vacinados, uhum. aí disseram, não, para a gente só é vacinado se toma 3 doses, né? Ou seja,
sim.
é uma coisa...
A Austrália abriu agora o país para turismo e considera 2 doses. O vacinado para a Austrália, ou seja, o que gera uma dúvida gigantesca nas pessoas, porque o que é exatamente o ciclo completo de vacinação?
Pois é, só lembrando que o governo do estado de São Paulo dizia que a eficácia em torno da proteção seria 100%, depois caiu para... Uhum. Foi caindo, né? De repente virou uma segunda dose, uma terceira dose.
Uma vacina é vendida com a ideia de imunizante. Quando as pessoas começam a pegar muito aquela doença, por mais que seja de uma forma menos grave e que não evolua para um quadro grave de levar as pessoas ao hospital com risco de morte, enfim, as pessoas começam a entender que aquilo não foi exatamente um imunizante, foi um atenuante, para usar exatamente a expressão. Não que esteja se tirando aqui a importância e o valor da vacina, porque se a gente está voltando alguma naturalidade na vida, foi porque nós tivemos, sobretudo, essas 2 doses. Mas eu volto a essa questão da terceira dose, porque, doutor, obviamente a gente vive e conversa com as pessoas, eu tenho visto cada vez mais pessoas dizendo que não vem necessidade da terceira dose, porque elas falam, pô, essa vacina foi feita por um vírus que não existe mais, eu vou tomar uma terceira dose de um vírus que tem uma cepa diferente agora que não impede o contágio?
O Piotr, o que está acontecendo também, além desse fator, né, de falar, olha, se você tinha um vírus, esse vírus mudou, porque a vacina é feita para uma determinada parte do vírus. É diferente da doença natural, que é a que melhor imuniza, né? Obviamente, você tem que tratar, mas é que dá imunidade, a gente vê pelos anticorpos. E uma coisa que está acontecendo muito é que pessoas estão começando a observar pessoas próximas ou parentes com efeitos colaterais. Então, tem muita gente... que está colocando uma certa dúvida em relação a tomar ou não tomar a vacina.
Porque está muito claro, acho, que a gente vê, por exemplo, essa discussão toda em relação à terceira dose, e acho que a quarta dose vai entrar em desuso, porque se eu tenho uma volta da naturalidade... Bom, só agora são 4 horas e 26 minutos... E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Em seguida, você acompanha o Opinião, com William Travassos. Eu te espero amanhã às 3 da tarde. Até lá.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
A Jovem Pan está colocando no ar um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil, só que vamos falar de um Brasil que faz, um Brasil que realiza, trazendo para o ar todos os grandes destaques desse país, sejam agricultores, empresários, artistas, atletas, políticos, não importa. Nós queremos falar do Brasil que faz. Todas as quintas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da
Tiago Berrais e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Quatro horas e 4:30, estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia e a participação dos nossos comentaristas, Cristina Grêmio de forma remota e o Fábio Piperno, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Muito boa tarde, Cris, muito boa tarde, Piperno.
Boa tarde a vocês, tudo bem?
Bem. Bom, gente, preocupado com a Ucrânia, né? Nós estamos com essa crise na Ucrânia, a embaixada, inclusive, pede que o Brasil não reconheça as regiões separatistas e que condene medidas da Rússia sobre as duas províncias. Anteriormente, o Brasil se posicionou a favor do diálogo para uma paz duradoura na região. O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu por meio de um decreto a independência de duas áreas separatistas da Ucrânia. Hoje, os presidentes da Polônia, Lituânia e representantes da ONU se manifestaram. A China diz até que o próprio pivô dessa guerra toda seria os Estados Unidos. Então, vou começar com você, Cristina Grêmio. Nós estamos vivendo aquele momento da informação e contra-informação. Na verdade, nós estamos na batalha das fake news.
É, batalha da... Hoje em dia a gente chama de fake news, né? Convencionou se chamar de fake news, mas é uma batalha de informação e contra-informação mesmo. A gente está de fora, né, do eixo do conflito, vendo isso de longe, recebendo as informações da Rússia, recebendo as informações da Ucrânia e de quem apoia a Rússia ou a Ucrânia. Assim como a gente recebe também, como era em outros tempos, as informações dos Estados Unidos olhando de fora. Porque há muitos interesses aí. Recentemente, quando o presidente Bolsonaro esteve na Rússia, ele e toda a equipe de governo reforçaram que era uma viagem com meros interesses comerciais. Pois bem, Estados Unidos também tem interesses comerciais, Ucrânia e Rússia têm, e seus aliados também. Tem sempre muita grana envolvida nessa história. Agora, é claro que ali naquela região do planeta existe a velha rusga do poder concentrado no Oriente comunista ou no Ocidente que luta contra o comunismo. Ainda existe essa dicotomia, digamos assim, apesar da Rússia ser um país que está no Oriente e no Ocidente, que está na Ásia e na Europa, e que tem um domínio ainda grande em função da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Ucrânia está inserida nesse contexto, né? E essas repúblicas separatistas, que eu não chamaria de república, mas é o nome que eles dão, né? Essas pequenas regiões separatistas dentro da Ucrânia, elas são mais alinhadas com o governo russo desde sempre. Culturalmente, são russas e são separatistas. Assim como eu mencionei aqui no outro dia, quando a gente estava discutindo a mesma questão, que dentro da Espanha existe até hoje algumas regiões que são separatistas, não se acham parte da Espanha. Então, isso existe em alguns locais da Europa e de forma muito arraigada ainda. Estados Unidos está olhando de fora essa questão, assim como, por exemplo, países, já outras ditaduras que estão apoiando a decisão da Rússia ou estão apoiando a Rússia, também têm interesses. É um jogo de poder isso aí. O Brasil, eu acho que faz bem, sabe, de ficar de fora, assim como fez bem quando da viagem do presidente Bolsonaro, de dizer que a viagem era comercial, estava agendada e mantida para esse fim. E agora, recentemente, hoje, né, essa decisão essa orientação da embaixada da Ucrânia de não tomar partido ali e não reconhecer essas repúblicas separatistas, porque oficialmente elas fazem parte da Ucrânia, estão dentro do território ucraniano.
Então, mas, Piperno, você acredita que o Brasil deve se manifestar? Até porque o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, entrou, começou agora para esse biênio 2022-2023.
Olha, imaginar que o Brasil se manifeste agora, tome partido, é algo também um pouco improvável, né? Porque, veja, de fato, há uma semana o presidente Bolsonaro fez uma viagem comercial à Rússia, mas lá ele também não se fez de rogado e disse que era solidário à Rússia, né? Que isso fique muito bem claro, e é óbvio que isso causou muito incômodo não apenas à Ucrânia, que é a parte diretamente interessada nisso, como também a outras potências ocidentais já mais distantes e que têm os seus interesses também. É óbvio que todo esse conflito ele é movido a múltiplos interesses. É aquela história. A gente falar de fake news agora, eu acho que talvez não seja algo apropriado. O que há, sem dúvida nenhuma, é uma guerra de versões, como acontece em todo conflito. É aquela velha história de que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade, como disse lá há mais de 100 anos um jornalista americano. O Brasil, ele tem, obviamente, muito mais interesse em se aproximar da Rússia do que da Ucrânia, porque o Brasil vê maiores possibilidades, até mesmo comerciais, com a Rússia, um país mais forte e tal. E eu não tenho dúvida nenhuma, William, de que há muita bravata também nisso, não só no Brasil, mas de grande parte do Ocidente. Não adianta falar, nós vamos proteger os interesses, nós vamos da Ucrânia, nós vamos retaliar a Rússia, porque, primeiro, essas retaliações, elas não vão ter tanto efeito prático agora. Segundo, ninguém vai deslocar uma força militar para cruzar o mundo e ir lá defender a Ucrânia. Isso, obviamente, não vai acontecer. Agora, em relação às províncias secessionistas, é aquela história. A Espanha, por exemplo, que a Cris citou, a Espanha tem na Catalunha e no País Basco dois movimentos claramente secessionistas, ou pelo menos com ambições aí de secessão, dentro do seu próprio território. A Catalunha, inclusive, esticou mais a corda. Tem vários líderes que, inclusive, estão fora do país porque não podem mais entrar na Espanha, porque senão serão presos. Agora, vejam, naqueles casos da Espanha e há outros movimentos parecidos na Europa, até mesmo no norte da Itália, são movimentos que ocorrem de dentro para fora. São movimentos internos de pedaços, de frações do país que, por razões culturais, étnicas e tal, querem a sua independência, não querem mais ficar atrelados ao poder central. No caso da Ucrânia, claramente a gente vê também uma movimentação de fora para dentro. É a Rússia instigando esse tipo de conflito.
Grêmio, vamos para a prática. Nesse jogo de guerra, a gente tem um ex-integrante da KGB, Putin. Nós temos o governo americano e essa troca de informações que os senhores falaram. Mas é fato que você precisa assumir uma postura perante a essa... É igual o jogo do War. Lembra daquele joguinho que a gente fazia de conquistar territórios? E você precisa se manifestar. Não dá para passar rápido, por isso, como a turma diz, passar batido. O governo brasileiro vai assumir essa responsabilidade de não reconhecer os separatistas ou vai se fingir de morto no meio dessa guerra em função dos interesses comerciais?
Bem, a gente já está vendo uma posição da embaixada ucraniana, da embaixada do Brasil na Ucrânia, desculpe. Então, eu já considero que é um certo posicionamento. Mas veja, o Brasil não está, eu não interpreto assim, que o Brasil está se posicionando e tomando um partido, nem mesmo com aquela declaração mal explicada do presidente Bolsonaro. Não gosto daquela declaração, que fique bem claro, mas a gente não pode afirmar que ele, quando disse sou solidário à Rússia, por estar em solo russo, está querendo dizer estou contra a Ucrânia. Eu não interpretei assim, eu acho que foi muito mal colocada a frase, ele não precisava ter dito, o presidente tem esse mau hábito, né, de falar por impulso e às vezes ser mal interpretado, e depois muitas vezes a emenda fica pior que o soneto. Então as narrativas são todas plantadas contra ele, porque essa é a intenção da imprensa de um modo geral, é atacar o governo. A imprensa brasileira infelizmente atua como um partido político, e foi o que aconteceu nesse caso. Eu não interpretei como se ele estivesse tomando partido da Rússia e dizendo, sim, invadam a Ucrânia, matem pessoas, a gente está pouco se importando com os ucranianos, até porque o Brasil tem uma imensa comunidade ucraniana, por acaso aqui no meu estado, no Paraná. A cultura ucraniana é muito forte em Curitiba e em Prudentópolis, que é a região onde a colônia ucraniana se estabeleceu aqui no Paraná quando eles imigraram para cá. O Paraná tem um histórico de receber muitos povos europeus. Nós somos, acho que, o estado brasileiro mais miscigenado de etnias europeias, e a Ucrânia é uma dessas. Então, eu acho que, e o presidente Bolsonaro está muito ciente disso, acho que jamais faria isso de dizer para a Rússia, estamos solidários a vocês, invadam, matem e façam o que bem entenderem, não vamos tomar partido da Ucrânia. Agora, eu acho que essa ordem, essa orientação para a embaixada não reconhecer as repúblicas separatistas como territórios separados, como fez o presidente Putin, e aí eu concordo com o Piperno, é um movimento separatista diferente, que tem um apoio de fora para dentro, além de também ser um movimento de dentro para fora. Eu acho que essa orientação da embaixada já é quase que uma orientação de neutralidade, no sentido de essa briga não é nossa. Nós temos parceria com a Ucrânia, nós temos imigrantes ucranianos, nós temos filhos da Ucrânia e do Brasil, e nós temos, da mesma forma, russos, filhos da Rússia com o Brasil e parcerias comerciais com ambos os países.
Bom, nessa guerra de informações, você vai monitorando o Estado e a comunicação oficial do Estado. Hoje, mais cedo, eu falei aqui no Headline News, nós tínhamos na Agência Brasil uma publicação mostrando Putin, falando que ele era um homem da paz, que ele, a proposta era o diálogo, enfim. Agora a gente já vê uma mudança, que você vê, por exemplo, na Agência Brasil, às 15h17, falando que Estados Unidos e aliados anunciam mais sanções contra a Rússia. Nós já observamos uma certa, e ainda atrás, Ucrânia declara estado de emergência. O governo ucraniano anuncia que haverá serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. Bombardeios foram intensificados na fronteira leste. Isso às 14 horas e 27 minutos, está na Agência Brasil. Então, assim, como existe esse monitoramento da informação e da contra-informação, a gente já observa uma mudança de linguagem na comunicação oficial do governo, ou não, Piperno?
Veja, os governos eles vão se adaptando aos passos que esse conflito apresenta. Porque, veja, William, isso é claramente uma reação a um movimento expansionista da Rússia. O recado que a Rússia dá para o mundo, porque, veja, o Ocidente, a partir do esfacelamento do Império Soviético, o Ocidente, obviamente, ele via também naquele episódio uma possibilidade de você chegar quase que na fronteira da Rússia e pressionar um país que tinha naquele momento, principalmente a sua economia, muito combalida. Então, foi também, como se citou o War, né? Foi um movimento de você ganhar espaço, você empurrar o teu adversário para dentro das suas próprias fronteiras. E naquele momento, inclusive, houve, depois disso, ocorreram alguns pronunciamentos de chefes de Estado importantes. Eu me lembro do presidente Obama, que chegou a falar lá atrás que a Rússia era apenas uma potência regional. Veja, aquilo mexe com o orgulho nacional de quem tinha acabado de ser uma superpotência e, do ponto de vista militar, ainda o era. Então, veja, agora Putin está mostrando para o mundo o seguinte: bom, eu sei jogar, ninguém vai chegar perto aqui das minhas fronteiras, então ninguém, não tem esse negócio, por exemplo, de levar a Ucrânia para a OTAN, assim como não vai acontecer, não vou permitir que ocorra esse movimento em relação a outras repúblicas que lá atrás fizeram parte do Império Soviético. A própria Geórgia, alguns anos atrás, já tentou também assim, algum movimento de rebeldia. E o que aconteceu? Teve que encarar a Rússia. A Ucrânia, em 2014 mesmo, teve aquele episódio da Crimeia. Então, essa se tornou uma região extremamente turbulenta, porque a Rússia, agora, de novo, pelo menos muito forte, né, com 600 bilhões de dólares em reservas cambiais, não vai mais permitir que uma outra área de influência, uma outra superpotência chegue às suas fronteiras.
É, Grêmio, eu te admiro muito pela tua capacidade de enxergar a rede como um todo. Você tem essa característica da pesquisa, dos números, e você faz relações muito importantes que ajudam a gente a pensar e enxergar o que está acontecendo. Você tem essa característica. Eu vou trazer um recorte do que eu vi hoje, por exemplo, na Folha. A Folha coloca, incêndio na Ucrânia, gravata de Bolsonaro, fazendo uma referência a um fuzil, e aniversário do imperador do Japão. Veja as fotos de hoje. E a gente puxa, por exemplo, essa coisa do Bolsonaro armamentista e pró-guerra. É uma tentativa de associação à imagem do presidente num apoio, num possível apoio a Putin?
Eu não vejo o presidente Bolsonaro como um líder político, um líder de um chefe de Estado pró-guerra. Acho que não existe um único argumento para colocar isso na biografia do presidente. Olha que ele é um homem do exército, é um homem que foi formado em meio a armas, isso é óbvio, né? O exército, ele é preparado, os homens do exército são preparados para defender o seu país e são os que cantam aquela estrofe do hino que diz que um filho seu jamais fugirá à luta, enfim. Eles são os que cantam mais fervorosamente, mas isso não quer dizer que ele seja um homem pró-guerra, eu não vejo assim. Agora, a Folha tem todo o direito de interpretar assim, a opinião de quem escreveu a coluna e falou sobre o assunto, né? Agora, o presidente, ele é armamentista no sentido de dizer que todo cidadão tem o direito de proteger sua família, e por isso que ele defende o que já defendeu boa parte dos brasileiros, defenderam boa parte dos brasileiros em plebiscito, né, no ano de 2005, e que foi desrespeitado pelo governo de plantão, que por acaso era o do ex-presidente Lula. E olha, eu gosto de ressaltar que a imprensa era massivamente e declaradamente contra o desarmamento na época. Eu lembro de uma capa da revista Veja, e eu lembro disso, e estou citando a revista Veja, porque eu era assinante da revista Veja, fazia 25 anos, e eu decidi naquele momento desistir da minha assinatura, porque eu achei demais. Não era um momento de jornalismo de opinião, e a Veja deu uma capa dizendo por que dizer não. E eu achei aquilo uma afronta ao leitor. Eles poderiam ter dito por que dizer não e por que dizer sim. Veja as opiniões divergentes na sociedade, qualquer coisa assim. Não, a Veja tomou partido, ela queria que o brasileiro dissesse não. Então, ela depois foi mudando sua posição, seu posicionamento, e hoje em dia nem sei o que a Veja defende em função de ser oposição ao governo Bolsonaro. Mas eu não vejo ele como um homem de guerra apenas por ele defender o armamento. São coisas muito diferentes. Ele não defende que a pessoa tenha direito à arma e saia matando qualquer um ou invadindo outros territórios para dizer sou aliada de não sei quem e sou contra não sei quem. E desculpe se eu estiver aqui sendo genérica demais, mas eu realmente não vi essa posição da Folha que você citou e nem vi esse histórico que eles fizeram, incluindo o Japão aí.
Não, no meio do... São as principais fotos do dia, né? E nessa, eles fazem, olha, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participa de cerimônia alusiva ao Plano Nacional de Desporto com gravata com desenhos de metralhadora. Bom, e aí segue. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos falar dos presidenciáveis, até porque tem um assunto que eu gostaria de abordar, que é um assunto importante do dia, que o TCU encaminha o pedido de bloqueio dos bens de Moro à PGR. O tribunal apura suposto conflito de interesses ao atuar na consultoria Álvares e Marçal. A empresa tem entre seus clientes alvos da Lava Jato, a operação que teve o ex-juiz como símbolo. A defesa de Moro afirma que a investigação deveria ser arquivada. Piperno, eu começo com você. Arquivamos ou não essa consultoria ou a investigação sobre a consultoria?
Olha, eu já me expressei em relação a todo esse cerco aí em torno do ex-juiz Sérgio Moro, alguém que, obviamente, e também já fui muito claro em relação a isso, não faz parte aí dos meus políticos favoritos e tal, nunca fez, e acho que tenho muitas e muitas críticas a toda a atuação dele, inclusive o período lá da Lava Jato, mas veja, não entendo também que esse seja tema que isso seja tema de uma investigação do TCU, por exemplo, né? E de embargo do patrimônio dele, dos bens dele. Eu acho que a justiça tem outros caminhos para investigar a atuação do ex-juiz, ex-ministro, recentemente então advogado, né? E E esse processo versaria exatamente em torno dessa última fase da carreira dele. Então, eu acho que, primeiro, isso me parece até uma condenação prévia. Quer dizer, você está sugerindo essa medida tão drástica, por quê? Né? Tem já algum fato consumado? Não sei. Eu acho que há suspeitas, e já falei sobre isso. Mas, entre a suspeita e uma medida tão radical como essa, eu acho que a justiça tem um longo caminho a percorrer. Principalmente porque a gente vive um momento muito especial. E, assim, é muito difícil me convencer de que esse tipo de medida não tenha vínculo com o calendário eleitoral.
Bom, você acha que tem vínculo com o calendário eleitoral ou, na verdade, é uma investigação que precisa ser feita em função do cargo que o Moro ocupava, para depois ele começar a dar esse tipo de consultoria para essas empresas ou para Marçal, Álvaro e Marçal, que, na verdade, ajudava outras empresas que estavam envolvidas no processo Lava Jato, Cris?
Veja, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro já deu declarações em relação a isso especificamente, dizendo que ele atuava numa área da empresa que nada tem a ver com as informações que ele teve lá atrás como juiz em relação à investigação da Lava Jato e que poderiam envolver essa empresa atualmente defendendo uma ou outra empreiteira lá, defendendo ou prestando consultoria a uma ou outra empreiteira em processo de restabelecimento de negócios. Agora, para o eleitor interessa sim. Isso é parte do calendário de campanha. Eu, no outro dia, comentando esse assunto em outro jornal, eu falei que ele está sentindo o peso de ser candidato. Ele está sentindo agora o peso de entrar para a política, porque agora ele não é julgado por apoiadores e opositores. Agora ele é julgado por tudo, pelas suas opiniões, todo mundo quer saber. Afinal de contas, se ele quer o voto do eleitor, ele precisa se mostrar para o eleitor, e o eleitor não conhece ainda quem é Sérgio Moro, o que ele pensa acerca de vários assuntos que interessam a cada um de nós como brasileiros para eleger quem vai nos representar aí pelos próximos 4 anos na presidência da República. Eu não acho que caberia ao Tribunal de Contas da União nesse momento, veja, o Tribunal de Contas da União é um órgão para apurar a idoneidade dos contratos públicos, dos interesses dos agentes políticos, e o Sérgio Moro está fora do governo. Né? Se tivesse sido algo que ele fez enquanto ministro do governo, acho que caberia. Está me parecendo, de alguma forma, uma perseguição mesmo ao candidato Sérgio Moro. Agora, o que eu julgo como eleitor aqui, olhando a situação de fora? Se ele não deve nada e não teme nada, ele deveria colocar tudo em pratos limpos. Ele deveria trazer mais esclarecimento, não só o questionamento que ele traz de por que levantar isso agora, por que esse órgão específico levantando essa questão, se eu não sou integrante do governo, enfim, isso ele faz juridicamente através de seus advogados. Mas para o eleitor, esclareça. Para o eleitor ficou muito estranho, por exemplo, o faturamento dele como consultor dessa empresa, e não está claro exatamente o que ele fez. Agora, é um negócio particular, se a empresa achou que estava ok, e ele achou que estava ok, em tese a gente não deveria se meter nisso. Como eleitor, eu acho que nos interessa pela questão ética. Né? A gente gostaria de ter um representante na presidência da República que eticamente não se preocupou com prestar consultoria para uma empresa que, por sua vez, ajuda empresas que ele condenou enquanto era juiz. É todo um embrólio aí que eu acho que interessa a gente saber como eleitor, então, sim.
Piperno, a contratação do Moro está lá no site da Álvaro e Marçal, sim, do dia 30 de novembro de 2020. Fala o seguinte, que ele foi contratado como sócio-diretor na sede em São Paulo para atuar em disputas, sim, e investigação. E ainda fala o seguinte, Moro é especialista em lidar com investigações anticorrupção complexas de alto perfil, crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro e crime organizado. Parte do princípio, se ele foi contratado para isso, ele... Claro que passou o conhecimento dele em função da sua atuação na Lava Jato, em cima dessas empresas que foram investigadas, inclusive por ele, ou não?
Você tem toda a razão. Eu acho que ele está numa fronteira ética muito, mas extremamente perigosa. Também acho que as explicações que ele dá não convencem. Eu não sou obrigado a acreditar nas versões aí que o ex-ministro, ex-juiz, advogado, sei lá o quê, enfim, aí o presenciável pelo... Podemos solta por aí. Não, honestamente, essas explicações, essas versões, elas não me convencem. Agora, é o que eu disse antes, não vejo essa questão como um objeto a ser investigado pelo TCU. Isso é um assunto aí para a justiça comum. Se você tem um contrato privado em relação ao qual você tem dúvidas, você tem suspeitas, há inclusive, né, essa coisa de, essa suspeita de algum desvio ético por ser um escritório de advocacia que defende uma empresa em relação a qual o Moro conhecia fatos absolutamente sigilosos, conhecia essa empresa nas suas entranhas. Então, tudo isso nos leva a suspeitar de uma série de desvios, de deslizes éticos. Mas, até onde eu sei, não cabe ao TCU julgar desvios, investigar desvios éticos de alguém que não faz mais parte, de alguém que não tem nenhum cargo no governo.
É o que a gente tem que tentar separar, assim, o que é realmente informação ligada à campanha presidencial, o que é ataque e o que não é. Por exemplo, eu tenho a história do Mourão, né, do Hamilton Mourão, que criticou a proposta do Lula para regularizar a mídia. O general afirmou no Twitter que a liberdade de expressão é inviolável. Mourão considera a proposta do petista um ato criminoso. O ex-presidente falou sobre o tema por pelo menos 9 vezes desde que foi solto em novembro de 2019. Por que que o Lula está batendo nessa tecla, Cris?
O Lula é um tirano, né? Ele tem essa veia tirânica. Ele, como governante, falou inúmeras outras vezes. Ele tentou regular a mídia. Ele conseguiu elaborar um projeto, só não foi adiante porque a gritaria na época foi intensa. Na época, a imprensa toda também ia contra isso. Eu lembro do prêmio Comunique-se, citei isso no outro dia também, que é o maior prêmio do jornalismo atual. Todos, absolutamente todos os que venceram o prêmio nos anos em que Lula falava de regulação da mídia, subiam no palco para receber troféu, se posicionando, não agradecendo a quem estava ali, nem a audiência, nem nada disso, se posicionando contra a regulação da mídia. Agora fazem ouvidos moucos, né, como diriam nossos avós, fingem não estar ouvindo porque são pró-Lula. Mas isso é realmente um ato criminoso, isso vai contra a liberdade de expressão que está estabelecida na nossa Constituição. Veja, se o Brasil optar por um caminho tirânico, o nosso Congresso tira, né, faz uma PEC e tira. Aliás, eu acho que a liberdade de expressão teria que botar uma nova constituinte mesmo para poder tirar da Constituição. Mas, enfim, o nosso legislativo é que poderia fazer isso, uma regulação da mídia, se assim entendesse como um anseio da sociedade. E não o político, o candidato do plantão ou o político que está à frente do executivo no momento. E ele vem reiteradamente falando isso. Então, parece que ele está querendo sedimentar a ideia na cabeça dos brasileiros. Eu acho que o vice-presidente atual se faz bem em se posicionar e se posicionar de forma dura em relação a isso, contra, né? Contra esse posicionamento do ex-presidente, que, aliás, praticamente todos os pré-candidatos se posicionam também contra esse posicionamento cada vez que ele toca no assunto.
Bom, eu queria até aproveitar, fazer uma provocação para você, Piper. Nós temos as pesquisas, né? Essas do Poder Data, enfim, que mostram o Lula na frente de Bolsonaro. Eu sou um cara que eu costumo perguntar para as pessoas, né? Para o garçom, para o taxista. O que que eu ouço? A Cris fala em Lula como o tirano, aquele que quer caçar a voz da imprensa. Mas a gente observa que uma parcela desta população, eu vou pedir atenção rede que me acompanha agora, vamos acertar o relógio para toda a rede. A hora certa na Pan são 4 horas e 57 minutos. O programa Opinião vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
As pizzas da Titílio são deliciosas. E agora você vai ganhar um presente para a sua pizza ficar mais gostosa. 2 taças de vinho. Na compra de uma pizza grande, de qualquer sabor, você ganha 2 taças do vinho Os Felinos. E tem mais. Na compra de uma garrafa de vinho italiano Dom Cardo, você ganha outra. Pizza e vinho é na Titílio. Pizzaria Titílio. Rua Mato Grosso, 428, Consolação. Atrás do cemitério da Consolação.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo.